Vitória, alô, rubro-negros, baianos. Meu nome é João José Neto. Você não está muito acostumado de me escutar, pelo menos aqui nos telecasts do Vitória. Aliás, eu acho que esse é o primeiro telecast do Vitória que eu participo. Mas estou muito bem acompanhado. Porque eu estou apresentando, é o primeiro telecast do Vitória que eu participo. Já vou apresentando, já chego chutando a porta. E estou com parceria, meu amigo aqui, meu grande amigo, Vitor Vilar, lá do... Já comenta aqui do Vitória, mas é o meu primeiro telecast com ele. E aí, pra mim, é uma honra, viu, Vitor? A gente só grava podcast presencial, pô. No Hangout, a gente não grava, esse é o primeiro. Isso é uma vergonha, sabe? Isso, na verdade, é uma vergonha.
Vergonha, rapaz. Essa dupla que me apontou tanto em João Pessoa.
Não, mas deixa quieto. João Pessoa, meu amigo, a gente... Teve uma segunda-feira nervosa, minha pessoa.
Nervosa demais. Mas, rapaz, prazer todo meu, viu, João? Você sabe disso. Estou me divertindo muito com suas histórias no álbum da Copa, né? Pô, rapaz, estou adorando suas histórias. Vou ter uma figura.
Não, relaxa. Isso é as histórias que a gente conta é que a gente pode contar. Tem as que a gente não pode contar.
Beleza, então vamos fazer um álbum da Copa proibidão um dia.
Aí proibidão, acima de maior de 18. Mas então vamos deixar esse álbum da Copa para depois e vamos focar aqui no tele do Vitória, que empatou com o Corinthians, 0-0 lá na Arena Corinthians, lá no Itaquerão. Um jogo que, ao meu ver, assim, do que eu vi da partida, eu achei que o Vitória jogou bem, tá? O Vitória... Seria natural o Vitória tomar susto, tomar uma bola na trave, mas também ameaçou o Corinthians, também assustou. E eu acho que o resultado de 0-0 terminou sendo um bom resultado para o time do Vitória, porque, quer queira ou quer não, o Corinthians é um time que, inicialmente, é o atual campeão brasileiro e é um time forte, um time que briga pelas primeiras posições. E antes de eu passar para Vilar, dar a visão dele da partida, um dado que para mim, ele reforça esse bom resultado do Vitória, é que a defesa do Vitória saiu invicta. E é o segundo jogo seguido que a defesa do Vitória não toma gols. O Vitória tinha vencido a Chapecoense na última rodada por 1-0. E agora sai em 0-0 com o Corinthians. Então, assim, a defesa do Vitória, que era, ou ainda é, enfim, né, não é porque dois jogos que vai... Que a torcida do Vitória vai ter plena confiança na defesa. Mas é uma defesa que era vazada todos os jogos. No último jogo, há uma semana, levou 5 do Santos na Vila, levou um sacode do Santos, e vem de 2 jogos invictos. Então, eu acho que o fato da defesa do Vitória ter segurado o Corinthians lá no Itaquerão, eu acho que, para mim, é o que ilustra bem o que, para mim, eu acho foi um bom resultado do Vitória. Não sei se você concorda comigo, Vila.
Quem sou eu para discordar, rapaz? Esse é o dado mais interessante da partida de hoje, porque quem acompanha os jogos do Vitória, quem torce pelo Vitória, está acostumado a receber muitos sustos, né? Sustos assim, com S maiúsculo, sustos grandes durante as partidas. E hoje, contra o Corinthians, diante do que o Vitória costuma sofrer na defesa, foram só os sustinhos. Claro que teve aquela bola na trave de Sid Clay no primeiro tempo, mas fora aquela bola na trave, que foi um lance realmente bem a cara da defesa do Vitória, porque parou inteira, não cortou a bola, parou inteira, 3 jogadores do Corinthians apareceram com condição de cabecear, mas fora aquilo, a defesa do Vitória foi muito bem. E essa é talvez sem dúvida, na verdade, a melhor notícia desse empate contra o Corinthians fora de casa. Mostrar que a torcida pode botar alguma ficha, alguma esperança nesse sistema defensivo, que às vezes depende muito do adversário que enfrenta. Hoje o Vitória teve liberdade, digamos assim, teve o aval, né, de jogar muito bem postado, recuadinho, fechadinho, e quando ele joga dessa maneira, pelo menos com o Mancini, e a gente tomando por Vitória do ano passado, que foi o que Mancini treinou ali na reta final do Brasileiro, a defesa pode ir bem sim. Então, essa é sem dúvida nenhuma, João, a melhor notícia de um Vitória que eu concordo com você, o Vitória fez uma boa partida, né? Não foi uma partida ruim, do Vitória, pelo contrário. E a gente pode entrar, se você quiser, João, a gente pode entrar mais em detalhes aí dessa partida do Vitória, da atuação do Vitória a partir de agora.
Então, vamos embora. Então, vamos. Continua teu comentário sobre a partida em si, que depois eu vou te fazer uma pergunta sobre essa questão da defesa.
Massa. João, eu acredito que diante da última partida que o Vitória fez fora de casa, que foi aquela sapecada, né, que tomou do Santos, 5-2, a gente não imaginava que o Vitória fosse, digamos, calmo, né, para a partida da Arena Itaquera, lá no Itaquerão. Pelo contrário, a gente imaginava o Vitória nervoso, um Vitória querendo, enfim, recobrar suas forças, né, fora de casa, tentar aí retomar o caminho do Vitória, que foi muito bem no ano passado, fora de casa. Enfim, o Vitória veio nervoso para essa partida, porque a última experiência fora de casa, ainda mais em São Paulo, foi muito ruim. No entanto, a gente viu, pelo menos no primeiro tempo, eu vou ousar dizer aqui que foi o melhor primeiro tempo do Vitória na Série A. Assim, na Série A, não tenho dúvida nenhuma, eu acho que não é nem tanta ousadia dizer isso, mas talvez na temporada inteira, talvez tenha sido o melhor primeiro tempo do Vitória, claro, atuando contra uma equipe de altíssimo nível como é o Corinthians. Não dá para você considerar os primeiros tempos, né, as atuações que o Vitória teve contra a Jequié, contra Fluminense de Feira, times aqui do Baianão, nem da primeira fase do Nordestão. Contra times de grande nível, foi o melhor primeiro tempo do Vitória. Vitória, como eu disse, teve o aval de Mancini e o aval da própria torcida, né, do Vitória atuar como atuou, de uma maneira bem recuada, bem postada. O Vitória começava ali a marcação já no meio-campo dele, né, no meio-campo da sua defesa, não deixava o Corinthians respirar muito, também não recuava tanto a linha. Isso é interessante, o Vitória não recuava tanto, não ficava com a bunda ali na parede, né, na trave. O
Não,
Vitória.
e não botava, não ficava com a bunda na parede e no, nos primeiros momentos do primeiro tempo, a marcação foi alta. O Vitória impôs uma marcação alta. Isso é que foi interessante. O Vitória sufocou a saída de bola do Corinthians.
E essa foi a parte mais interessante do jogo do Vitória, porque você vê, Neilton já teve uma chance ali de finalizar com menos de um minuto de jogo, justamente numa bola desarmada no ataque. Depois, mais tarde, ele teve outra chance, ficou de cara com Walter, fez uma falta ali, né, tirando a bola das mãos de Walter. Mas já foi uma oportunidade também de Neilton ficar cara a cara com o goleiro, também no desarme no ataque. Depois, o Alisson soltou uma bomba de fora da área, Walter pegou. Tudo isso em jogadas construídas nessa reação, desarmando a saída de bola do Corinthians, sufocando o Corinthians. Depois teve uma falta também na entrada da área que a Derlan bateu e passou razoavelmente perto da trave. Então, assim, o Vitória foi muito bem no primeiro tempo. Sufocou o Corinthians, como você disse, não deixou o Corinthians sair com a bola. A marcação bem postada, era uma marcação que, quando o Corinthians passava do meio-campo, sempre tinha dois, três jogadores fechando os jogadores do Corinthians, não deixava ninguém respirar. Isso foi muito, muito interessante. A partida do Vitória nesse primeiro tempo foi muito interessante. Eu só não vou dizer que ela foi boa, que ela foi ótima, porque faltou o essencial. Para o Vitória jogando contra o Corinthians fora de casa, numa situação como essa que o Vitória se encontra, ele tem que aproveitar esse momento de total superioridade, de abafar o Corinthians para fazer um gol. O Vitória tinha que ter aproveitado aquele momento para fazer o seu gol. Não tinha como deixar escapar, e no entanto, não fez. Como eu disse aqui, teve três oportunidades, ainda teve mais volume também para criar outras. Teve cruzamento na área que ninguém desviou e não abriu o placar. E aí o Corinthians deu o sustaço, né? Acho que foi o único sustão mesmo que a defesa do Vitória teve, que foi, como eu falei, a jogada de Pedrinho, que vinha sendo o único jogador de fato perigoso do Corinthians, um jogador muito rápido, muito habilidoso. Ele cruzou para a direita. E Sid Clay, três jogadores do Corinthians ficaram em condições ali de cabecear. Sid Clay foi quem cabeceou e a bola bateu na trave. Foi a única vez que o Corinthians realmente apareceu. Detalhe que depois o Vitória, mesmo não tendo o mesmo volume dos 30 minutos iniciais, o Vitória ainda conseguiu ter outra chance numa bola ali alçada na área, que a Derlan desviou, Canu passou por ela e Ramon tentou de voleio e mandou para fora. Então, assim, se você pegar isso aí, foi o melhor primeiro tempo do Vitória no ano. Eu não vejo o Vitória enfrentando um time grande e tendo tantas oportunidades. Eu não lembro de uma partida no ano desse jeito. E aí, cara, o problema do Vitória é o seguinte: qualquer time que jogue nesse nível de entrega, de marcação adiantada, de abafar o adversário fora de casa durante 45 minutos, vai ter que dar um pouco, baixar um pouco o ritmo no segundo tempo. Não tem jeito. E foi exatamente isso que aconteceu com o Vitória. Então, o plano ideal para o Vitória seria, nesses 45 minutos iniciais, em que ele foi muito superior ao Corinthians, ele devia ter feito gol. No segundo tempo, já cansado, já desgastado, não tinha. Ali era impossível, era improvável, na verdade, o Vitória conseguir seu gol no segundo tempo. Ainda mais no segundo tempo, da maneira que ele ocorreu. O Vitória, aí sim, bem recuado, o Vitória muito postado na defesa ainda, mas bem mais recuado. O Vitória já marcava a sua segunda linha de marcação, estava ali na sua intermediária. Não era uma defesa, é uma marcação que começava no campo do Corinthians. E aí o Corinthians dominou bola, dominou bola, dominou bola. E aí, para piorar, eu acho que o Vitória tentou apostar mais um contra-ataque rápido, um contra-ataque, digamos assim, com mais espaço para correr mesmo, para desenvolver o contra-ataque. O Vitória também não conseguiu acertar os passes. Muitos passes errados, muitos lançamentos errados. Os jogadores não conseguiam ter o mesmo desenvolvimento de troca de passes que tiveram no primeiro tempo. Faltou a tabelinha que funcionou muito no primeiro tempo. No primeiro tempo, André Lima, Rainer, Neilton, Alisson, estava tabelando demais. No segundo tempo, isso não aconteceu. E o Vitória não encaixou nada no segundo tempo, nada. Não teve um contra-ataque perigoso. E aí o Corinthians, do outro lado, com muito mais volume de jogo, né, muito mais posse de bola, obviamente que o Corinthians ia acabar criando suas oportunidades. Mas, como eu disse, não teve nenhum sustão. Foram tudo sustinhos, assim. Sustinhos. Uma jogada de Matheus Vital prensada, que a bola sobrou para Aderlan, mas sobrou muito lentamente, deu tempo de Aderlan chegar e afastar. E depois teve uma jogada invertida, do Corinthians, começou pela esquerda com Sid Clay, foi para lá na direita com Pedrinho, que ele chutou muito mal para fora. E foi só isso. Não teve nenhuma chance muito clara do Corinthians no final. Então, isso para mim é de um saldo. Dessa partida, dessa atuação toda. O Vitória fez um primeiro tempo muito bom, faltou o gol. E no segundo tempo, o Vitória não criou, mas também a defesa continuou tão bem quanto o primeiro tempo. O Vitória não caiu no segundo tempo, mesmo com uma maior posse de bola do Corinthians, um maior volume do Corinthians. Isso é muito positivo, isso é muito bom para a sequência.
É assim, a minha análise é muito, minha leitura de jogo é muito parecida com a tua, Vila, assim, até, assim, não vou nem me alongar muito para não ser repetitivo, mas um exemplo que, e o que fica de fato marcado para esse jogo, porque tem jogo assim, o ponto é importante, porque o Vitória dificilmente volta para a zona de rebaixamento essa rodada, né? Ele vai ter, ele soma 12 pontos e ele, pelo menos nessa rodada, ele não deve voltar para a zona de rebaixamento. Mas mais do que isso, além do ponto, é o que fica de recado, o que fica de lição, o que fica de espelho para a próxima rodada. Até porque na próxima rodada o Vitória vai ter outro jogo complicado em São Paulo contra São Paulo. E eu acho que essa postura defensiva, a forma como o Vitória se portou em campo, deve ser transportada para o jogo contra São Paulo. E um exemplo que o Vitória fez, e como você falou, o Corinthians deu sustinho só, mesmo jogando em casa, só teve aquela bola atrás que a gente já citou aqui. Mas um exemplo disso é que Rodriguinho, o principal jogador do Corinthians, foi uma partida muito abaixo de Rodriguinho. E foi muito abaixo, talvez também por conta do sistema de marcação de Vitória. Assim, a válvula de escape do Corinthians era o Pedrinho, que é um garoto. E como todo garoto, por mais que seja bom de bola, ele oscila, ele acelera quando não é para acelerar, ele chuta quando não é para chutar, ele não cadencia quando é para cadenciar. Então, assim. O Pedrinho terminou sendo uma válvula de escape do Corinthians, mas, assim, enquanto isso, o Rodriguinho, que é a principal peça, teve uma partida muito apagada. Eu acho que da parte defensiva, o Vitória foi muito bom, muito bem. Na parte ofensiva, o Vitória, ele caiu no segundo tempo, ele criou menos chances no segundo do que no primeiro, de fato. Mas o Mancini, ele tentou ainda mudar isso, e assim, foi quando o Mancini fez o seguinte: ó, o empate para mim tá ótimo, e se eu jogar, eu vou. Se o Vitória criar, vai ser. Aí sim foi a aposta no contra-ataque. Foi quando ele tirou André Lima e colocou o Iago, que ele deu uma mobilidade ao ataque, porque André Lima é um jogador muito pesado. É um jogador, assim, que faz pivô, mas é muito lento, muito pesado. E naquele momento de jogo, o estilo de jogo de André Lima não cabia mais para o Vitória, porque o Vitória só iria chegar numa roubada de bola, saindo rápido do contra-ataque. E aí o Mancini fez essa mudança para ter variação de jogo na frente, maior velocidade. Terminou não acontecendo, terminou o Vitória não criando pouco, mas foi uma mudança que eu julguei ser interessante por parte do Mancini. E assim, eu acho que o Vitória pontuar em dois jogos pontuando, e esse empate do Corinthians é um empate que dá para o Vitória um respiro e talvez um norte, assim, para arrumar o principal calo do Vitória na temporada, que é a defesa. E assim, e se o Vitória não arrumar isso, o Vitória vai cair, porque time que leva muito gol não fica na primeira divisão. Isso é lição, isso é bem a base de Série A. Time que leva muito gol. O Vitória começou a Série A levando dois gols por partida. Aí depois terminou para um, depois levou cinco do Santos. Time que leva muito gol não fica na Série A. E Mancini, nem tanto no jogo lá em casa com a Chapecoense, tá? Aquilo ali não é. O jogo foi em casa, Chapecoense é um time que está ali no mesmo patamar de Vitória, vai brigar, está na mesma briga, mas a postura que Vitória teve lá no, no, na Arena Corinthians, contra o Corinthians, e fazendo a boa partida que fez, eu acho que fica uma sementinha aí que pode ser regada para os próximos jogos. Mas vamos passar agora também direto aqui, Vitor, para o melhor e pior em campo, tá? Então, assim, para começar, eu vou começar elegendo o melhor em campo e depois você dá a sua opinião. E o meu melhor em campo, ele é meio que simbólico. Porque, para mim, eu vou colocar o Adelan, zagueiro, como melhor em campo. O que é, assim, não é uma coisa. Porque o Adelan, a gente sabe, é um zagueiro que tem suas limitações, mas ele hoje, tanto na parte defensiva, que cabe a ele, quanto até na frente. Ele teve chances na frente também. Ele podia ter feito o gol da vitória, por exemplo. Do triunfo, do Vitória. Mas eu acho que o Adelan fez uma boa partida. O meu voto, para ilustrar, também seria um voto simbólico para representar essa boa partida da sistema defensivo do Vitória, é do zagueiro Adelan. Eu não sei se você concorda comigo, Igor.
João, eu gostei bastante da atuação de Aderlan. Você disse bem, ele tem algumas limitações técnicas, isso fez, né, nessa partida de hoje, que ele tenha cometido algumas pichotadas, né? Ele às vezes dá umas furadas, se bem que a mais perigosa mesmo foi de Canu. Veio um cruzamento, ele tentou dar um chutão, acabou jogando contra o próprio patrimônio, quase a bola vai no gol. Mas assim, eu gostei também da atuação de Aderlan. Mas eu vou muito em cima do seu comentário sobre a partida. Eu achei que o grande mérito do Vitória foi ter anulado o meio-campo do Corinthians, ali com o Rodriguinho. Achei bem interessante essa marcação feita pelo Vitória em cima de Rodriguinho. Então, diante disso, eu vou ter que escolher alguém ali do meio-campo, sabe? Até como um mérito, digamos assim. Não teve ninguém que brilhasse muito no Vitória como um todo. O Alisson fez uma boa partida. Neilton dispensa comentários, sempre bem. Eu achei também que a defesa, né, como um todo, jogou bem. Mas eu queria dar esse mérito para o meio-campo, para a dupla de volantes ali. Eu acho que Lucas Marques foi bem na partida, foi muito bem. Ele fez uma marcação especial ali em cima de Rodriguinho. Agora eu gostei muito de Ramon. Eu acho que no primeiro tempo o Ramon foi muito bem. Achei ele muito seguro. Acho que ele parece que joga melhor como volante mesmo, desde o ano passado, do que como zagueiro. E depois que ele caiu, pode ser até coincidência, mas depois que ele caiu ali, se machucou e, enfim, foi substituído no intervalo, o Vitória perdeu aquela marcação adiantada, né? Aquele abafo em cima do Corinthians. Então, eu gostei muito da atuação mesmo de Ramon anulando ali meio campo. Ele até teve chance no ataque, como eu falei. Então, eu vou dar uma moralzinha para Ramon.
E Ramon, meu amigo, ele levou duas porradas seguidas na cabeça. Ele teve um choque com o próprio companheiro e logo, tipo, cinco, sei lá, 5, 6 minutos depois, teve outro choque de cabeça. Hoje estava com a cabeça firme, digamos assim. Agora, o Lucas Marques eu gostei também. Foi boa, boa, eu gostei do Lucas Marques, principalmente dessa questão da marcação no meio de campo em cima do Rodriguinho, que de fato fez uma partida muito baixa. Do Corinthians, assim, o Rodriguinho hoje, se tiver o teletimão, deve ter, né? Se tiver o teletimão, o Rodriguinho seria um bom candidato ao pior do parto do Corinthians. Só que como esse aqui não é o teletimão, é o Telo Vitória, então a gente vai votar no pior do Vitória.
O
Então,
pior.
e aí eu vou passar primeiro para vocês lá, para você começar, para você, quem foi o jogador que rendeu abaixo?
Então, João, é isso. Se fosse um teletimão, né? Ou então, se fosse um telecast sobre todo o jogo, a gente falando sobre as duas partes, sobre as duas equipes, eu acho que o Rodriguinho ficaria com esse pior. Mas como não é sobre o Vitória, também aí fica muito difícil escolher quem seria o pior do Vitória, assim. Eu não vi ninguém muito abaixo, sabe? Muito, muito, muito abaixo. Eu poderia, por exemplo, dizer que foi Jefferson. Ele fez uma partida, enfim, deu muito espaço para Pedrinho. Como a gente falou, foi o principal jogador do Corinthians. Mas é até difícil dizer que ele foi o pior, porque vem jogando improvisado, vem, enfim, num ritmo muito frenético de partidas, justamente porque ele é o único para aquela posição ali. Então, não sei, não queria esculhambar também com o Jefferson, né?
Pipoque não, escolha.
Cara, me dê sua opinião aí, velho. Porque assim, realmente eu não vi ninguém do Vitória muito abaixo. Como eu
Não,
falei.
muito abaixo, assim, muito, você para você pegar e crucificar o jogador, não teve. Porque tem jogo que você, assim, tem jogo que você, é fácil escolher, né? Eu tenho vilão, tem jogo que tem vilão. Nesse jogo do Vitória não teve nenhum vilão. Mas para mim, o meu voto de pior do Vitória vai para André Lima. A gente entende a função dele. Mas eu acho que ele é um jogador. Dentro da característica dele, é um jogador mais lento, um jogador mais pesado. E é um jogador que às vezes ele amarra o ataque do Vitória. Eu gosto mais de um ataque mais. Principalmente nessa proposta de jogo que o Vitória utilizou lá para jogar nesse tipo de jogo, como foi no Corinthians, de tentar sair mais. Se fechar, marcar e também atacar, e não ficar somente na defesa. Eu acho que para esse tipo de jogo, eu gosto de um ataque mais móvel. E eu acho que André Lima, ele meio que ele amarra isso. E além dele amarrar isso, ele perdeu bolas, tinha bola que. A bola chegava nele e ele não dava continuidade, por exemplo. Assim, ele, sabe, ele fazia o pivô, mas ele tocava errado, fazia o pivô e era desarmado. Então, eu acho que, na verdade, a mudança que o Mancini fez ao tirar. A fazer essa substituição ao tirar o André Lima, para mim, não foi uma substituição de má atuação do André Lima. Talvez tenha sido uma atuação de mudança de esquema, mudança de visão de jogo, de tática. Que era, como eu falei, que era assim: ó, a partir daqui, ponto, o que a gente tem que fazer para atacar, atacou, não fez gol, pronto. Agora, se a gente fizer um gol, vai ser no contra-ataque. Foi mudança de postura de jogo do Vitória. Não foi uma mudança de uma péssima partida do André Lima. Mas o meu voto com o pior fica para André Lima por conta de tudo isso que eu falei, da questão da mobilidade do ataque.
Gostei da sua explicação, amigo. Gostei bastante. Vou com o relator. Agora sim, eu quero fazer uma ressalva de que essa atuação ruim de André Lima é muito mais porque a partida não era para ele, não era um jogo para ele, do que necessariamente pela qualidade ou pela falta de qualidade dele. O grande problema aí é que o Mancini também pensa como você, por exemplo, também pensa como eu, acho que pensa como todo mundo. Ao ver o futebol do Vitória, de que o Vitória precisa de um centroavante mais móvel. E era por isso que Mancini vinha insistindo em Denilson, ainda que Denilson não viesse fazendo boas partidas, bons jogos. Mas ele era pelo menos móvel. Como o Vitória não tem mais ninguém, só tem André Lima, então ele teve que largar André Lima lá. Então, assim, eu vou com você, vou votar, gostei da sua explicação, concordo na avaliação, inclusive, mas quero fazer essa ressalva, que é muito mais porque não era uma partida para ele. E aí fica uma bronca para Mancini e para a diretoria do Vitória não ter dado uma opção a Mancini, uma opção diferente, mais adequada. Mas, enfim, vamos lá, André Lima.
É isso. E para terminar. E assim, é justamente isso. Não era partida para ele. Assim, né? Ele é o pior porque a gente escolheu o pior, mas ele não é longe de ser vilão dessa partida de qualquer coisa. Agora, para terminar, porque vai a próxima rodada, já é a última rodada antes da parada da Copa, né? Que é contra. O Vitória volta terça-feira contra o São Paulo no Morumbi. Eu queria perguntar para a gente fechar esse programa, Vilão. O que é que você espera do Vitória? O que é que o Vitória apresentou hoje? O que é que fica de positivo de hoje que pode ser levado para o jogo que deve ser muito parecido, né? Você pega um grande São Paulo, o São Paulo que hoje é vice-líder. Então, vai ser mais um jogo difícil, mais um jogo onde o São Paulo vai ter que vai procurar se impor de Vitória, vai procurar mais um teste de fogo, na verdade, para essa defesa do Vitória. O que é que você espera desse Vitória? O que é que foi plantado? O que é que se é levado da Arena Corinthians para o Morumbi na terça-feira, Vitor?
Essa era a pergunta que você queria me fazer no começo lá do Tele, que você falou assim, ó, vou pedir para finalizar e depois vou fazer uma pergunta.
Era isso aí.
Cara, essa pergunta é lasca, velho, como você chama aí em Pernambuco. Cara, é difícil, velho, porque o Vitória é um time imprevisível, velho, imprevisível. Assim, se eu fosse olhar aquele campeonato, aquela tabela bonita antes da Série A começar, eu colocaria, pô, jogo contra a Chapecoense em casa. Vou puxar até mais. Jogo contra o Santos fora de casa na Vila Belmiro. Derrota, beleza. Dá para aguentar uma derrota. Mas não com a goleada como foi. Jogo contra a Chapecoense em casa, não. Aí tem que ganhar de qualquer jeito. Ganhou. Cumpriu a sua obrigação, Vitória. Jogo fora de casa contra o Corinthians. Pô, perder aqui é até aceitável, né? Porque, pô, Corinthians, do jeito que vinha, do jeito que é, o time que é. Até para perder, até aceitável, não dói, não dói tanto. O empate foi fantástico, um bom resultado, excelente resultado para o Vitória. Então, assim, se você pensar, esse empate, depois de menos de uma semana daquela derrota acachapante contra o Santos, é um baita de um resultado, assim. Então, eu não sei o que esperar de um time que toma 5-2 do Santos num domingo e no sábado. Empata em 0-0 com o Corinthians na Arena Itaquera. Toma uma goleada, uma trauletada do Santos, que estava teoricamente em crise. O Corinthians também não vem em boa fase, mas é o Corinthians em Itaquera, né, velho? Então, assim, é um time realmente imprevisível. Eu espero, vou dizer o que eu espero. Eu espero que o Vitória mantenha essa atuação defensiva consistente como foi hoje contra o Corinthians. Eu acho que tudo que pode levar a um bom resultado no Morumbi começa por aí, uma boa atuação defensiva. Porque se terminar num 0-0 como terminou hoje, já é um bom resultado. Já é um bom resultado. Para o Vitória ficar seguro, não cair para a zona de rebaixamento, passar a parada da Copa inteira fora da zona, é ótimo. Muito bom resultado. E aí na parada da Copa, se faz isso que é reconstruir a equipe. Então, assim, eu espero que o Vitória mantenha pelo menos essa atuação defensiva. Espero também que Mancini, e aí a sementinha que foi plantada hoje contra o Corinthians, é. Mantenha a formação que vem atuando contra o Chapecoense, contra o Chapecoense jogou assim, e contra o Corinthians agora jogou assim, que é com o Cedric no lateral direito. É incrível como esse rapaz estava na base do Vitória até agora, sem ser utilizado, e Lucas vinha jogando, sabe? Por mais que Cedric seja novo, seja o diabo, mas ele é melhor do que Lucas, merece estar jogando. Espero que Mancini, infelizmente, vai perder Canu, mas espero que o Alisson Maia, seja lá quem for jogar, porque eu espero que o Mancini mantenha Ramon no meio-campo também, como volante, porque ele foi bem nessa função, melhor função
É isso que
dele
eu ia
até
dizer,
agora.
como volante, né? Recuado.
Com certeza, melhor volante até agora, melhor função de Ramon até agora no ano foi essa. Não dá para retornar ele para a zaga de jeito nenhum. Então, o Alisson Maia entra e mantém essa atuação defensiva aqui de Canu, que foi bem hoje, Jefferson, enfim. Que Mancini mantenha essa postura, que o Vitória mantenha esse nível de concentração, porque qualquer coisa que possa acontecer contra o São Paulo começa por isso aí. Espero que essa partida seja uma sementinha, como você falou, plantada, para que o Vitória, a partir daí, consiga construir uma atuação defensiva mais serena, mais consistente durante o resto da temporada. Para que essa partida sirva. Essas duas partidas, na verdade, né? Contra a Chapecoense e contra o Corinthians, sirvam de uma base mesmo. Não é um espelho, não é para ser assim para esta temporada, tem que melhorar. Mas que essas duas atuações sejam uma base para que seja construído algo muito melhor a partir de agora, né? Para o Vitória. E que comece contra o São Paulo, e quer dizer, que dê a sua sequência, mas dê mais um pulo contra o São Paulo, e que o Vitória chegue a parada da Copa fora da zona de rebaixamento, porque isso é fundamental para o planejamento que o clube precisa fazer. Fundamental. Não dá para você passar um mês na zona de rebaixamento.
Então é isso, galera. Então, espero que os torcedores do Vitória, os rubro-negros baianos, tenham gostado do programa. Para mim, Foi uma honra participar do primeiro Tele do Vitória ao lado do meu amigo Vitor Vilar. E eu vou dizer um negócio para vocês. A gente está terminando esse telecast aqui às 23 horas e 43 minutos de um sábado à noite. E assim, 23 horas e 43 minutos de um sábado à noite, a 44 agora, eu não sei vocês, mas eu vou tomar um vinho. Um abraço. Vilar, vai tomar alguma coisinha agora ou não?
Meu irmão, eu já passei o jogo todo aqui assistindo com o vizinho do lado, bicho. Você tá à tarde já.
Então pronto, eu vou tomar um vinhozinho, 23 horas e 44. Só quem não vai tomar um vinho nesse momento é Diego, nosso estagiário, que vai ter que editar isso aqui. Diego, mas não teve edições para você fazer, tá? A gente entregou a bola redondinha. Joga esse telecast no ar e vai ser feliz, companheiro. Vai aproveitar o restinho de sábado, início de domingo, da madrugada de domingo. Um abraço,
É,
companheiro.
meu amigo, tô precisando porque a patroa tá aqui com a faca na mão.
Não, meu amigo, esses jogos do brasileiro, que começa às 9 da noite e termina de 23 horas, é para matar um. Isso aí é para a patroa botar, como você falou, a faca no pescoço do cara. Mas enfim, terminamos. Vou tomar meu vinho. Um abraço, abraço Diego, abraço Vitor. Até a próxima.
Oi, João, vê se você escuta aí,
Oi.
ó, um brinde pra você, meu amigo.
Esse brinde é para Diego, vai Diego, olha. Vai ter que entrar, até bem que entrou aqui. Vou lá.
Obrigado.
Bento invadiu. Bento invadiu. Agora vou ter que terminar. Um abraço, Diegão. Vai na bola. Vitor, não, um abraço, velho.
Valeu.
Espero gravar com você outras vezes. Mais rápido possível.
E vamos comer Heineken, vamos comer água com Heineken.
Beleza, valeu. Abraço, Diegão. Passa a
Valeu,
raiva aí.
galera.